depois de atendente de telemarketing. São 102 no total, repartidas aí entre várias construtoras e incorporadoras também, com a maioria pedindo apenas o ensino fundamental. E aí depois vem servente de obras, com 95 oportunidades em diversas empresas do setor da construção civil. Só então que vem auxiliar de linha, né, de produção, com 51 vagas disponíveis, com opções para nível fundamental ou médio, inclusive com chances para quem não tem experiência. E para quem tiver interesse em concorrer, tem que ir pessoalmente até a sede do CineJP, o municipal, que fica lá na Avenida João Suassuna, número 49, no primeiro casarão ali da Vila Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 2 da tarde. E aí, na hora da inscrição, né, novamente, aqueles lembretes de toda semana, não esquecer de levar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e o currículo atualizado. Já o Cine Municipal de Campina Grande tem 900 vagas de trabalho aí ofertadas, com destaque principal para as oportunidades na área de operador de telemarketing. São 450 vagas para a função de operador de telemarketing. E aí outras funções que também ganham destaque, com um grande volume de oportunidades nessa semana, são de armazenista, com 102 vagas disponíveis, e assistente de vendas, oferecendo aí 101 oportunidades. Já em Campina Grande, os interessados podem procurar o link na bio do Instagram, @cinemunicipalcg. E aí, caso necessitem de auxílio, né, no preenchimento do formulário, os candidatos devem procurar o Cine Municipal de forma presencial. O Cine Municipal de Campina Grande está localizado na rua Santa Clara, sem número, no centro, próximo ali ao terminal de integração de passageiros. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Lembrando que, assim como em João Pessoa, para o atendimento é necessário apresentar os documentos e não esquecer de levar o currículo atualizado e a carteira de trabalho. E aí a gente já vai para aquela área dos concursos. Se encaminhando já para o fim dessa série de oportunidades dessa semana, também temos as oportunidades nesse mundo de concursos com editais aqui na Paraíba, com mais de 170 vagas para municípios paraibanos, né? São duas prefeituras que estão com editais ainda com inscrições abertas e os salários podem chegar até R$ 7.000. São a Prefeitura Municipal de Conceição e a de Pirpirituba, ainda com editais com inscrições abertas. E aí, Ivna, também tem notícia boa para quem participou do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2. O concurso ele classificou 702 candidatos para o preenchimento de vagas remanescentes e vagas extras, né? As chances elas são para os cargos de analista técnico administrativo no Ministério da Gestão e da Inovação, em serviços públicos, com 508 vagas. E aí também para analista do Seguro Social no INSS, oferecendo mais 194 oportunidades para essas pessoas que fizeram o concurso, né? Esses selecionados, eles precisam conferir essa nova listagem que já atualiza as vagas ocupadas, né? E é importante, Ivna, ficar atento aos prazos dos editais de convocação.
Obrigada pelas informações. 1h03, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa. ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora e 5 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2025. E a conversa agora é sobre questão socioeconômica. Na semana passada foi publicado o Atlas de Mobilidade Social 2026, que traz, né, a possibilidade de pessoas que nascem numa situação socioeconômica migrarem para outra faixa de renda e quais são as possibilidades. E nem estou falando de ganhar na loteria ou pensar em algum projeto aí, criar uma empresa, né, com alguma coisa muito inovadora e de repente conseguir ganhar muito dinheiro. Falando enquanto coletividade, qual é a possibilidade de alguém estar entre as pessoas, entre os 25% mais pobres do país e enriquecer? Quais são as chances dessa pessoa e de acordo com a sua condição, seu gênero e a raça também? Vamos falar mais sobre esse assunto agora, conversando com a socióloga e professora universitária Glória Rabai, está em linha conosco. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde.
Boa tarde a você e boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer conversar com você.
Muito bom tê-la conosco também. Essa nova edição do Atlas de Mobilidade Social, ele continua trazendo a educação como uma possibilidade real de mudança socioeconômica, mas ainda é difícil mesmo assim, não é?
Com certeza. Até porque o acesso à educação não se dá de forma igualitária, né? Existem muitas barreiras que reproduzem valores, principalmente que são impeditivos desses grupos que você já mencionou. Se você é pobre, é mulher, é negro, ou é portador, tem alguma deficiência, tudo isso são barreiras a mais para que a pessoa tenha um sucesso escolar e possa, digamos, romper, com aquela bolha de pobreza, de extrema pobreza em que vive.
Muita gente fala sobre a desigualdade social de outros países como se fosse algo muito mais grave do que o que a gente tem no Brasil. E olhando esses dados, né, que foram divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, em parceria com o Prospera Lab, aponta que quem nasce entre as pessoas mais ricas tem a possibilidade de ficar ainda mais rico ou permanecer na sua faixa de renda. Quem nasce mais pobre pode ter uma mobilidade social, mas a porcentagem é bem, bem pequena. Quais são os maiores desafios, né? Eu perguntei inicialmente sobre a questão da educação, mas quais são os maiores desafios para além desse alcance à educação igualitária?
Olha, eu acho que quem está na base da nossa sociedade, né, na base, na pobreza, ali na base da pirâmide, ela vai encontrar dificuldades de tudo quanto é natureza. Se você acrescentar a pobreza ao território, né? É claro que uma pessoa pobre, negra, que está nos rincões do Brasil, ela terá mais dificuldade do que uma pessoa pobre que mora na capital. Então, as oportunidades, elas aparecem de forma diferente. Então, e aí é muito interessante a gente pensar como essas dificuldades estruturais, elas impedem essa mobilidade. Você romper esse ciclo de pobreza. E olha, que quando uma pessoa pobre, né, da periferia rompe o ciclo de pobreza, ela não vira rico. Ela, no máximo, vai virar uma classe média. Né? E assim, é muito lento esse desenvolvimento. Quando existe essa mobilidade, ela é muito lenta. Não é de um dia para a noite, porque, como você falou, a gente não está falando de loteria. A gente está falando de uma mobilidade, né, que é conquistada à custa de muito esforço, de muitos desafios. Então, cada característica que a gente fala é como uma... É interseccional, no sentido de dizer uma dificuldade a mais. É, você tem o território onde essa pessoa nasceu, você tem a cor, você tem o gênero, você tem a orientação sexual, você tem, enfim, uma série de impedimentos que numa sociedade estruturada, machista, racista, classista como a nossa, ela vai impondo barreira às pessoas de ascenderem. Através do preconceito, através da forma como ela é recebida na escola, dos estigmas que ela tem que carregar durante a vida. Tudo isso dificulta o processo de ascensão social.
E tem alguns desafios a mais em relação à pessoa que começa a trabalhar muito cedo para sustentar a casa, ajudar os pais de repente, ou dentro de uma formação familiar já ter filhos, e antes de conseguir fazer faculdade, por exemplo, ou concluir mesmo o ensino médio, tem um desafio a mais estudar e trabalhar. A pessoa vai ter um rendimento na escola ou na faculdade menor do que aquela pessoa. Parece óbvio dizer isso, mas os dados apontam, e por isso tem que ser dito, mesmo sendo óbvio, vai ter um rendimento no estudo menor do que aquela pessoa que só faz um estágio ou que passa o dia em casa e depois vai estudar, né?
Com certeza, Irma. Isso não tem nem o que a gente discutir. Olha, como professora universitária, eu vejo muitos alunos extremamente inteligentes, competentes, comprometidos, com dificuldade de terminar a graduação. Porque a lei de cotas permitiu o acesso de muitos desses jovens, mas não está permitindo a permanência. São jovens que têm que sair nas carreiras da sala de aula para ir para o trabalho, que trabalham 8 horas por dia, pega de 2 da tarde, vai até 10 da noite. Então, como exigir desse aluno o mesmo desempenho, os mesmos resultados de um aluno que só está indo para aula, de tarde pode descansar, até fazer um curso extra, um curso de línguas, um curso de aprimoramento em alguma especificidade da sua profissão. Então, não tem como a gente dizer que é a mesma coisa, né? Então, a gente precisa desmistificar esse discurso da meritocracia que diz que quem se esforça vence, porque muitas vezes o esforço é como se tivesse se mexendo numa areia movediça. A pessoa se move, se esforça para vencer, mas acaba sendo engolido pelas circunstâncias, né? Pela pobreza, pelas dificuldades impostas, pela falta de oportunidade. E nós sabemos que o mercado de trabalho, ele é muito seletivo. Ele seleciona de forma muito injusta. Às vezes, para um estágio, eu vejo editais pedindo que os jovens falem inglês. Ora, quem é que nós, na nossa sociedade, com 18, com 20 e poucos anos, já fala inglês? Só o filho da classe média ou os ricos que tiveram a oportunidade de cursar, né, um curso, de fazer um curso de inglês. Então, são esses detalhes, né? Fora a questão muito subjetiva, mas ainda real, da aparência física. Uhum. Entre uma pessoa que é uma pessoa branca, uma pessoa e uma pessoa negra, mal vestida por conta da pobreza, as empresas vão escolher aquele jovem branco que aparece todo penteado, cheiroso, com roupas boas. Né? A questão da boa aparência, que está proibida por lei, nós sabemos que ainda é um critério de contratação, de seleção dos jovens hoje em dia.
Mesmo com tantos desafios, os dados do Atlas trazem uma mudança em relação à melhoria na qualidade de vida entre as pessoas mais pobres, de geração para geração. Mesmo que não seja uma mudança econômica tão grande que faça mudar ali, sair daquela faixa de classe social, mas muda de uma forma de moradia, muda na qualidade da alimentação também. Por exemplo, a pessoa hoje consegue comer coisas cotidianamente que os pais não conseguiam porque a renda era mais precária na geração anterior.
Sem dúvida. A escola, a educação ainda é uma possibilidade para esses jovens, né? Esses jovens mais pobres. É, a maioria de nós, no campo do jornalismo, né, que é um curso que não é tão prestigiado como medicina, a maioria de nós viveu essa ascensão.
Uhum.
Né? Somos, digamos, mais bem colocados socialmente do que nossos pais foram. Mas é a muito custo. Sem dúvida, a educação ainda é uma porta, né, para a ascensão social, para essa mobilidade, ainda que não fiquem ricos, né? Porque para ser rico é preciso outros fatores que não é apenas trabalhar.
Né?
Tem até um ditado que diz que quem trabalha não enriquece, né? Não é o trabalho que nos deixa ricos. O trabalho e a educação nos permitem mobilidade, mas não o acesso à riqueza. Né? Mas sem dúvida nenhuma, eu considero que a escola é a principal porta de ascensão para os jovens de classe mais baixa, mais pobres.
Eu falava aqui na sexta-feira, que foi o dia que o Atlas foi divulgado, eu falava aqui sobre aqueles vídeos que se propõem a ser motivacionais, mas que não motivam absolutamente nenhuma pessoa verdadeiramente, sobre a pessoa, sei lá, os seus 20 e poucos anos, 30 anos de idade, falando que conquistou o primeiro milhão. E aí, quando você vai ouvir a história, vai prestar atenção na história, sempre tem alguém na família que investiu meio milhão para que aquela pessoa transformasse 500 mil em um milhão. Nunca é uma pessoa que saiu ali com 50 reais no bolso, criou, ou nunca, ou raramente vai ser uma pessoa que criou algo super inovador e a partir disso chegou nesse patamar de milionário. Mas a história é passada como se fosse algo comum que todo mundo pudesse fazer.
Isso é muito triste, essas histórias, Isna, porque, na verdade, elas vão causar, na maioria das pessoas, né, uma sensação de incompetência, de culpa. As pessoas acabam, esses vídeos motivadores acabam sugerindo que você não durma para você poder trabalhar mais e ganhar mais,
uhum.
Ou seja, prejudique sua saúde, ou vão causar uma ansiedade, uma angústia por não ter conseguido fazer esse esforço todo em enriquecer. E como você bem disse, não é através desse esforço sobrenatural, né, de você passar, varar a noite, não ter final de semana, não ter descanso, que você vai enriquecer. Na verdade, você vai adoecer, né, vai perder sua vida sendo escravo de um projeto inalcançável, porque o projeto dessa riqueza, desse um milhão, não é para todo mundo, né? Não é, não somos todos nós que vamos conseguir juntar um milhão durante a vida, mesmo que a gente trabalhe muito.
Pois é.
Então, eu acho que é um discurso muito prejudicial, muito prejudicial ao bem-estar social, ao bem-estar das pessoas. Ela causa angústia, esse discurso causa angústia, esse sentimento de impotência.
Como você bem disse desde o início da nossa conversa, o discurso da meritocracia é falso. E os dados mostram isso de forma muito, muito clara, né? Não, não resta dúvidas.
Sem dúvida, né? Esses dados são muito importantes porque a gente não pode dizer, a gente pode perceber que se alguém daquelas classes mais subalternas, mais pobres, conseguiu juntar o seu milhão, foi um conjunto de fatores tão extraordinários que não pode ser aplicado para todo aquele grupo, porque a realidade da maioria do grupo é de muito trabalho e uma evolução. Uma evolução, é verdade, mas muito pequena. Uma mobilidade, mas muito pequena. Né? As pessoas não se tornaram ricas. Elas apenas saíram, digamos, de uma linha da miséria. Digamos que elas avançaram um degrau nessa escala, né, de bem-estar e de bem-viver.
Exatamente. Quero agradecer muito a sua participação conosco, falando sobre o Atlas de Mobilidade Social 2026 e desejar uma boa tarde.
Eu que agradeço e desejo boa tarde a todos vocês.
A gente agradece muito. 1h19, trazer aqui algumas informações relacionadas à eleição de outubro. O prazo para as convenções partidárias começou no último dia 20 de julho, segue até a quarta-feira, dia 5, e os partidos estão fazendo as suas convenções, né, até a quarta-feira, depois de amanhã, já está em contagem regressiva, e após a realização da convenção partidária, tem o registro da ata para definição aí dos partidos que terão candidaturas, seja a chapa majoritária ou lançando candidaturas apenas proporcional, né, para poder legislativo, seja a Câmara dos Deputados, seja realmente a Assembleia Legislativa da Paraíba. Ontem, quem realizou a convenção aqui na Paraíba, aconteceu aqui em João Pessoa, foi o PL, né, realizou a sua convenção aqui ontem pela manhã, confirmando candidatura própria de Efraim Filho ao governo do estado. Foi aprovada a candidatura de Nayana Pontes como candidata a vice-governadora, ela também do PL, e uma candidatura ao Senado, Marcelo Queiroga, somando aí uma chapa Puro Sangue para a disputa ao governo do estado e Senado. Outras convenções já tinham sido realizadas, e eu venho trazendo para vocês algumas informações em relação aos registros das atas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou atualizando aqui porque as atas são registradas dia a dia e vários partidos já fizeram as suas convenções e já registraram as atas. Algumas legendas aqui da Paraíba registraram atas retificadoras, né, fazendo aí complementos ou algumas correções. Confirmações de candidaturas ao governo do estado já foram 3 até o momento, de todas as legendas que fizeram. A Unidade Popular já confirmou candidatura própria ao governo do estado. O MDB já realizou a sua convenção na última sexta-feira. A ata já está registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, confirmando também candidatura própria. O PL também realizou ontem a convenção, então tem até o fim do dia, concluindo aí as 24 horas da realização da convenção, para fazer o registro da ata, somando aí já 3 candidaturas próprias aqui ao governo do estado. O prazo, como eu disse, vai até a quarta-feira à noite, e a partir desses registros das atas, né, confirmando os partidos que terão suas candidaturas, é feita a análise pela Justiça Eleitoral, que vai homologar esses pedidos de candidatura. A partir da homologação dessas chapas, ainda nesse mês de agosto, acho que é no dia 16, começa a campanha propriamente dita, e aí a campanha na rua, divulgação do número, o pedido de voto só pode acontecer a partir da homologação da candidatura. Então, até que haja a homologação, mesmo com os nomes registrados em ata, registrados no sistema, é um pedido de registro ainda, e, portanto, são tratados ainda enquanto pré-candidaturas às eleições de outubro. O prazo está acontecendo, para muita gente já é uma contagem regressiva. Tem regras sendo anunciadas, acho que hoje ainda o Tribunal Superior Eleitoral vai anunciar detalhadamente o que essas campanhas poderão ter de uso de inteligência artificial. A regra já foi estabelecida meses atrás, nós tivemos entrevista aqui no programa, falamos bastante sobre isso com especialistas, para não ter dúvida nem para o eleitor não utilizar de repente inteligência artificial achando que vai ajudar aquele candidato ou candidata que ele gosta e pode prejudicar em vez de ajudar, ou para o partido político de repente utilizar a inteligência artificial de uma forma errada e depois alegar que não sabia para evitar a punição. Então, a informação está chegando para todo mundo. Tem uma cartilha sobre o uso de inteligência artificial que já foi divulgada pela CGU. Vai ter esse anúncio ainda hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre as regras. E a gente vai trazer os detalhes de tudo isso durante a nossa programação, trazendo mais informações para que não haja dúvidas. Muito importante, nesse período eleitoral, muita gente utiliza mídias sociais, vai dar de cara com um bocado de coisa, com desinformação, infelizmente, desinformação que vai circular porque isso acontece todos os anos. Então as pessoas podem colaborar com a Justiça Eleitoral denunciando, né, informando a Justiça Eleitoral quando virem alguma coisa que tem cara de errado, que parece errado, para que haja apuração pelas autoridades e quem estiver distribuindo desinformação para que seja punido, porque não é correto, não ajuda a democracia, não ajuda que o processo eleitoral aconteça da forma correta como precisa acontecer. 1h24, a gente vai continuando aqui o nosso programa, falando agora, minha gente, sobre uma campanha desse mês de agosto. O mês está começando, mas já tem várias campanhas relacionadas às cores. Uma delas é o Agosto Lilás, que faz referência ao enfrentamento à violência contra a mulher. A gente fala isso o ano inteiro, porque infelizmente todos os dias, e se a gente for fazer um cálculo por hora, a cada hora, só nessa 1h30 que eu tô no ar com vocês, já houve muitas mulheres sofrendo violência. Infelizmente, tem gente sofrendo violência, tem mulheres sofrendo violência dos vários tipos que constam no violentômetro todo o tempo. Hoje de manhã, abrindo nessa agenda de cobertura sobre as campanhas relacionadas às cores, o Jornal Estadual teve entrevista com a advogada Isabelle Ramalho, que é especialista no combate à violência contra a mulher, e nós separamos um trecho para ouvirmos juntos.
O Agosto Lilás, ele vem sendo instituído há alguns anos, de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. Neste ano, a campanha ela ganha um significado ainda mais especial, porque a Lei Maria da Penha, que é a lei promulgada no país de combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, completa 20 anos. Então, é essa lei que traz para nós esse enfrentamento é concreto, com medidas específicas, com medidas integradas de assistência às mulheres, neste ano completa 20 anos.
Ô, doutora Isabelle, muitas pessoas ainda associam a violência, né, apenas a uma agressão física, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de violência também contra a mulher. Poderia comentar para a gente sobre esses outros tipos de violência e como a gente consegue identificá-los?
A Lei Maria da Penha traz nos artigos 5º e 7º a definição de violência doméstica familiar e as formas de violência doméstica familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher do tipo física é uma das 6 formas previstas hoje na Lei Maria da Penha. Muitas vezes, inclusive, quando a forma física ela surge, outras formas já surgiram naquele relacionamento e que muitas vezes não foram vistas como violência, mas que pelos relatos das mulheres e análise de todos os casos que nós temos no país, nós podemos confirmar que se esses sinais eles tivessem sido identificados, essas outras formas, talvez a violência física e até o próprio feminicídio tivesse sido evitado, né? Então, uma dessas formas é a violência psicológica, outra é a violência moral, né, que são violências que agridem ali o íntimo da mulher em sua integridade psicológica, cessear a autonomia da mulher. E a violência moral é a calúnia, a injúria, a difamação que já estavam previstas no Código Penal, mas passam a ter previsão também na Lei Maria da Penha se ocorrerem num relacionamento íntimo de afeto ou num relacionamento familiar, num ambiente doméstico, estarão ali contempladas pela Lei Maria da Penha e a vítima terá a proteção que a Lei Maria da Penha traz, tá? Que são os crimes contra a honra.
Doutora Isabelle, porque apesar de tanta informação, de tantas campanhas, continua tão difícil para muitas mulheres romper o ciclo da violência e denunciar o agressor?
Porque a violência doméstica e familiar, ela tem uma origem cultural. Ela não é uma violência que a mulher sofre, por exemplo, no meio da rua por um desconhecido. E ela sofreu, não conhece o agressor, procura a delegacia. É uma violência que ela sofre, muitas vezes, por alguém que ela tem um contato íntimo. A Lei Maria da Penha, quando define violência doméstica familiar, ela diz que aquela violência que a mulher vem a sofrer por pessoas que ela tenha uma relação familiar, ou que com ela convive no ambiente doméstico, ou com ela tem uma relação íntima de afeto. E aí pode ser o marido, o companheiro, o namorado, alguém com quem ela esteja se envolvendo. Mas na maioria das vezes, e o Fórum de Segurança Brasileiro nos traz isso anualmente, a maioria dos casos de violência contra as mulheres no país são de relacionamentos afetivos. Muitas vezes a mulher casada ou em união estável, ali já convivendo com filhos, com companheiro. Então não é simples se denunciar, representar criminalmente alguém com quem se tem algum relacionamento nessa seara. Não só pelo relacionamento em si, mas por causa também de outros relacionamentos satélites que existem ali, pessoas que estão naquele convívio, que muitas vezes desencorajam a mulher, justamente pelo vínculo que se tem.
Quais são os caminhos aí para pedir ajuda, a mulher que deseja sair desse ciclo de violência? Que caminhos ela deve percorrer para ter esse direito garantido aí?
Numa situação de total urgência, é importante acionar o 190, que é o 190, a Polícia Militar, para que haja um atendimento imediato, caso a violência esteja ali ocorrendo naquele momento. Procurar a Delegacia da Mulher, que é um local especializado de atendimento, que vai poder encaminhar a mulher para outros órgãos de proteção. Nós temos também outras políticas públicas muito importantes na Paraíba, em muitos outros estados, como o Centro de Referência da Mulher, que são políticas públicas inauguradas pela Lei Maria da Penha, que possuem atendimento multidisciplinar, atendimento sigiloso com advogada, assistente social e psicóloga. Temos também outros espaços de atendimento e de fortalecimento, como as casas-abrigos. Então, é importantíssimo a mulher saber que existe um sistema de proteção, uma rede de proteção, e que ela pode construir uma nova história, virar essa página, romper o ciclo da violência e evitar, né, um feminicídio.
Pois é, depende de toda a sociedade e, obviamente, do agressor não agredir, né? Depende de uma mudança na cultura da sociedade. Ouvimos aí um trecho da entrevista com Isabelle Ramalho, advogada especialista em direito contra a violência doméstica, e concedeu entrevista hoje pela manhã ao Jornal Estadual, falando sobre esses temas e esses casos que, infelizmente, são mais frequentes do que gostaríamos de noticiar. Mas se acontece, a gente precisa falar sobre isso, mesmo sendo um tema delicado, e que é tema de uma campanha nesse mês de agosto, chamada Agosto Lilás. 1:31, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambretta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambretta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Olá pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5. A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora 1:32, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta segunda-feira, 3 de agosto de 2026. E a gente fala agora sobre dados, né? Sobre empregabilidade no comércio aqui na Paraíba. Dados que foram divulgados sobre o varejo, sobre o número de pessoas que trabalham com vendas aqui no estado. Magno Oliveira tem a reportagem pra gente.
O setor de comércio e serviços segue como um dos principais motores do desenvolvimento econômico na Paraíba. Dados da recente pesquisa anual de comércio e de serviços do IBGE revelam que o segmento movimenta mais de R$ 95 bilhões de reais na economia paraibana e gera mais de 126 mil empregos formais em todo o estado. Para detalhar o impacto desses números e analisar as perspectivas para o setor, eu converso com o assessor da Fecomércio Paraíba, Diego Caiafo. Diego, o levantamento do IBGE mostra a força impressionante do setor, com mais de 95 bilhões de reais movimentados e mais de 126 mil pessoas empregadas. O que esses números revelam sobre o papel do comércio e dos serviços no desenvolvimento da Paraíba?
Esses números, eles confirmam aquilo que a Fecomércio acompanha no dia a dia. O comércio, ele é um dos grandes motores da economia paraibana, né? Então, além de gerar emprego e renda em todas as regiões do estado, o setor, ele impulsiona investimento, Ele fortalece os municípios e ele contribui de forma bem relevante para a arrecadação pública. Esse desempenho ele também é resultado de um ambiente econômico que é mais favorável, que está favorável atualmente e que é sustentado pela responsabilidade fiscal, por investimentos em infraestrutura por parte do governo do estado, que ampliam, né, a competitividade e estimulam novos negócios.
Quais os segmentos do comércio e dos serviços têm se destacado com o maior crescimento no nosso estado? E o que explica esse bom desempenho nos últimos anos?
A Fecomércio, ela observa um desempenho bastante positivo em segmentos ligados ao varejo, sobretudo supermercado, hipermercado, setores que são ligados ao turismo, como alimentos e bebidas, material de construção, puxado pelo aquecimento, né, da construção civil, e os veículos que integram o varejo ampliado. Esse crescimento ele é impulsionado por diferentes fatores, como a expansão do consumo, fortalecimento do turismo no estado, a digitalização dos negócios e a confiança dos empresários em investir e dos consumidores em comprar. Também é importante destacar que os avanços e o equilíbrio fiscal contribuem muito para atrair investimentos para o estado e melhorar essas condições para que o setor continue se desenvolvendo.
Mesmo diante desse avanço, o setor produtivo enfrenta gargalos. Quais são os principais desafios que o empresário paraibano encontra hoje para manter esse ritmo de expansão, principalmente em pontos cruciais como qualificação de mão de obra, crédito e custos operacionais?
A qualificação constante da mão de obra é uma das principais demandas do setor, principalmente diante de novas exigências tecnológicas no mercado e do perfil de um consumidor que está cada vez mais exigente. É preciso também manter o acesso ao crédito, especialmente para micro e pequenas empresas, além da redução dos custos operacionais que impactam diretamente na competitividade, né? A Fecomércio tem atuado num diálogo permanente com os poderes públicos e com o setor produtivo para defender medidas como essas que favoreçam o empreendedorismo e que estimulem a produtividade e aqueçam o setor.
Para fechar, qual a expectativa da Fecomércio Paraíba para este segundo semestre de 2026, com a chegada de datas de forte apelo para o varejo, como Dia dos Pais, Black Friday e Natal? Podemos esperar novo aumento nas vendas e na contratação de trabalhadores temporários?
A expectativa da Fecomércio é extremamente positiva, considerando, sobretudo, que a gente vem, né, de uma onda de crescimento para o setor na Paraíba. O segundo semestre ele concentra as principais datas comerciais do ano e, tradicionalmente, representa um período de maior aquecimento. A expectativa é que as vendas aumentem muito em relação ao ano anterior, especialmente ali na reta final do ano com a Black Friday e o Natal, o que também tende a impulsionar a contratação de trabalhadores temporários e puxar a geração de emprego. Naturalmente, esse desempenho vai depender da manutenção da confiança desse consumidor e de um ambiente econômico estável, mas com a continuidade dos investimentos e do diálogo entre os setores público e privado, sem dúvidas a Paraíba tem condições para encerrar um 2026 com resultados ainda mais positivos.
E esse foi Diego Caiafo, assessor da Fecomércio Paraíba, analisando a força do comércio e dos serviços na economia do nosso estado. Volto com vocês do estúdio.
Obrigada, Magno, pelas informações. É muito importante falar sobre esse setor. Inclusive, nesta semana, né, nos próximos dias, tem Dia dos Pais. E o comércio já está todo mobilizado também para presentear, porque o hábito de presentear existe, é cultural aqui no nosso país. E aí, se a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro, compra um presente mais caro. Se tem um pouquinho menos de dinheiro, compra uma lembrancinha, mas para presentear os pais, né? Quem tem o seu pai vivo e presente na vida, faz questão de presenteá-lo. É uma dessas datas bem importante para o comércio também. Na reportagem, aí Magno e o entrevistado falaram sobre algumas datas que têm ainda mais volume, é quando chega o fim do ano, em que há uma geração de emprego maior, empregos temporários que podem ser confirmados como efetivos depois, mas durante o ano tem várias datas comemorativas que movimentam muito e as pessoas que podem estão sempre comprando alguma coisinha, tem sempre alguma data, fora os aniversários, aí depois do Dia dos Pais, outubro tem Dia das Crianças, que segue a mesma lógica. Quem pode comprar um presente mais caro, compra esse presente de maior preço. Quem pode comprar só uma lembrancinha, compra a lembrancinha. Então é importante demais que as pessoas fiquem atentas realmente já falando sobre quem vai ao comércio para comprar presente para o Dia dos Pais, fique atenta ao que vai comprar, ao produto, à regra de troca de mercadorias também, porque já que é presente, você não vai entregar com a nota fiscal, né? Então precisa ter ali o carimbozinho de troca e o recibo para caso a pessoa queira trocar aquele produto, que consiga fazê-lo. 1h39, a gente vai seguindo aqui o programa falando dos números da Operação Lei Seca do mês de julho. Os dados são do Detran Paraíba e a Lei Seca autuou 221 pessoas conduzindo veículos do parada durante as blitzes realizadas no mês de julho. Desse total, 72 pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito do álcool, 149 motoristas foram enquadrados por outras infrações que são previstas no Código de Trânsito Brasileiro. As blitzes foram realizadas nas principais avenidas de João Pessoa, a exemplo de Nossa Senhora dos Navegantes, Argemiro de Figueiredo, Epitácio Pessoa, Flávio Ribeiro Coutinho. Essas operações aconteceram também, além da capital da Paraíba, em Campina Grande, Sapé, Souza, São Bento, Areia, Santa Rita e Alagoa Grande. De acordo com o relatório que foi divulgado, foram realizados ao todo 1.217 testes de etilômetro, que é o teste do bafômetro, como é falado normalmente, né, comumente, que resultaram na remoção de 27 veículos aos pátios do órgão, além da condução de 2 motoristas à delegacia. Os agentes responsáveis pelas ações atuaram nessas fiscalizações com auxílio de etilômetros, talonários eletrônicos, redutores de velocidade móveis e outros equipamentos aí, como cones de sinalização e barreiras de sinalização retrátil. Então aí, minha gente, a fiscalização flagrou 221 pessoas dirigindo, né, cometendo aí infrações de trânsito, dessas 72 sob efeito de álcool. O Código de Trânsito Brasileiro prevê que os condutores de veículos flagrados sob efeito de álcool, eles estão sujeitos a multa no valor de quase R$3.000, são exatamente R$2.934,70, e podem, além de pagar a multa, responder a um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por 1 ano, e para voltar a dirigir tem que fazer aula novamente. Então é muito importante que as pessoas fiquem atentas. A tolerância para uso de álcool e dirigir depois é zero. É zero. E não só porque pode haver uma fiscalização onde você está transitando, mas porque beber e dirigir deixa você menos atento para o trânsito, deixa o trânsito perigoso para quem está no veículo e para quem está fora do veículo também. 1h41, a gente muda de assunto agora para falar de um tema que muita gente já ouviu falar nas mídias sociais, ou quem tem adolescente e criança em casa ouve falar pessoalmente, que é o termo de farmaura. Muita gente já ouviu falar, a gente já falou sobre isso aqui também, só que tem sido realizados campeonatos de farmaura, reunindo muita gente em lugares, né, nas cidades brasileiras, em praças, em espaços públicos, transformando esses campeonatos em memes. E teve entrevista hoje de manhã aqui na rádio com o psicólogo infantil Rodrigo Melo falando sobre esse tema. Vamos ouvir um trechinho?
Primeiramente, é importante a gente buscar a origem da própria expressão, né, farmaura, e também a origem de como isso surge. Hoje os adolescentes estão muito envoltos a atividades voltadas aos jogos digitais. Então, essa expressão, ela surge de uma linguagem e é própria dos gamers. Farmar significa cultivar, como se estivessem ali, que vem da expressão cultivo. Então, eles estão ali cultivando, estão angariando recursos para compor uma espécie de avatar. Isso aí é de onde vem a origem da palavra farm.
Ô, doutor Rodrigo, esse desejo, né, de farmar aura, de parecer mais interessante, né, mais atrativo, ele pode afetar a construção da identidade desses jovens?
Ele somente afeta. Por que razão? Veja, o adolescente é um indivíduo humano, a sua faixa ali de transição entre a infância e a vida adulta. Ele está fazendo todo um processo complexo de elaboração do luto da sua vida infantil e procurando agora se preparar para a vida adulta. Então, há muita insegurança, há muita necessidade de afirmação, e muitas vezes esse universo ele proporciona ao adolescente um recurso e um meio para que ele possa buscar algo que inclusive ele nem saiba que o que caracteriza e o que ele mesmo é, né? Então essa coisa do farma-aura, ela também tem uma interferência importante na formação da identidade, né? É a busca por você ser reconhecido, que essa é a grande busca do adolescente, né? Ele se pergunta muito quem eu sou. Eu não sou mais uma criança, eu não posso mais voltar para o mundo infantil, mas eu também não sei que mundo adulto é esse, e eu tenho que me constituir. Então eu preciso ser admirado, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser desejado. E para isso os adolescentes eles vão começar a buscar identidades, e obviamente que tem toda uma interferência na constituição emocional e psicológica desse indivíduo.
Doutor Rodrigo, o senhor falou que isso faz parte do desenvolvimento típico da adolescência, mas quando é que isso pode se tornar motivo de preocupação?
A preocupação é quando esse jovem, esse adolescente, ele começa a se distanciar cada vez mais da realidade. É importante que os pais procurem ladear seus filhos da melhor maneira possível, a maneira menos invasiva possível, mas ao mesmo tempo a mais presente que ele consiga, para poder orientar esse jovem, orientar esse filho, para que cada vez mais ele possa se integrar à realidade. Porque veja, imagine que vários adolescentes hoje vivem presos em um universo próprio dos games, né, que é um universo de simulação, é um simulacro de realidade. Não é a realidade, mas tem muitos adolescentes que mergulham nesses universos como se fossem a realidade, e isso é um grande perigo.
Ô, doutor Rodrigo, existe hoje em dia nessa pressão que as redes sociais colocam, e aí acredito que essa ideia de farma-aura, né, de desejo de ser reconhecido, vem muito aí dessa pressão também das redes sociais, de querer mostrar uma imagem cool, né, uma imagem positiva. Então as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas, né, para entregar muitas vezes uma realidade que não é condizente ali com o dia a dia. Como é que a gente pode superar essa pressão que as redes sociais exercem sobre a nossa própria saúde mental?
É exatamente isso que a gente estava colocando há pouco, que é fazer um movimento que se aproxima cada vez mais do mundo real. E as redes sociais, a gente precisa entender que elas não são apenas redes sociais virtuais, elas também são reais. As pessoas que estão em nossa volta, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, eles fazem parte, precisam ser entendidos como nossa rede social primacial, né, e mais importante. No momento em que esses adolescentes se tornam reféns dessas redes sociais virtuais, e passam a exigir deles que venham a performar de modo a, muitas vezes, apresentar uma aparência, né? E aí não é só uma cobrança externa, é também uma cobrança interna, porque o adolescente ele tem uma preocupação muito grande em ser reconhecido como alguém.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o psicólogo infantil Rodrigo Melo falando sobre esses campeonatos de farma-aura e sobre o comportamento, né, desses adolescentes e jovens na internet. Falando sobre adolescentes e jovens, a gente falou um bocado nas últimas semanas sobre o mutirão, a quinta edição do mutirão Meu Pai Tem Nome, da Defensoria Pública do Estado. Esse mutirão aconteceu em João Pessoa e Campina Grande no último sábado, dia 1º, né? E era um momento realmente de conscientização, de conciliação, mediação, para realização de atendimentos, para reconhecimento de paternidade. A iniciativa nas duas cidades, né, recebeu cerca de 60 casos em todo o estado. Foram realizados aí, segundo, né, o balanço que foi divulgado pela própria defensoria, foram oferecidas assistências jurídicas para investigação de paternidade através do exame gratuito de DNA, a filiação socioafetiva, o reconhecimento voluntário de paternidade, além de serviços de saúde e cidadania como vacinação, atualização do cadastro único, né, chamado CAD único, e também a emissão de cartão do SUS. Aqui em João Pessoa foram realizados 33 atendimentos, sendo 12 envolvendo o reconhecimento voluntário e socioafetivo de paternidade ou maternidade, e outros 21 atendimentos voltados à verificação genética. Em Campina Grande, a iniciativa aconteceu na sede do Núcleo Regional da Defensoria Pública do Estado, no centro da cidade. 28 casos foram atendidos pela equipe, 7 submeteram a coleta de material genético para o exame gratuito de DNA, e é importante demais falar desses mutirões, além do trabalho contínuo que a Defensoria Pública faz, né, para quem precisar fazer, quem quiser acionar até a Justiça através da Defensoria, procura um dos núcleos envolvidos nesse trabalho, que vai ter esse atendimento por lá. O mutirão, obviamente, com as inscrições, é um momento, né, de culminância de toda essa ação, mas durante todo o ano é possível, sim, procurar a Defensoria para fazer esse trabalho através de lá. Lembrando que, se o reconhecimento de paternidade ou maternidade é voluntário, não vai precisar do Poder Judiciário, né, para o acesso, é possível fazer de forma voluntária diretamente no cartório, né, sobretudo com o reconhecimento de paternidade. É muito fácil de acontecer. Quando é uma paternidade ou maternidade socioafetiva, aí realmente é melhor ter um auxílio jurídico para não ficar com dúvida no procedimento todo. 1h49, a gente muda de assunto mais uma vez, mas continua falando sobre família. Nesse mês, tem algumas campanhas, como eu disse agora há pouco, em relação ao Agosto Lilás, tem mais campanhas relacionadas às cores, e um deles é o Agosto Dourado, que tem uma campanha, tem toda uma programação voltada à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E quem traz mais informações sobre a Semana do Aleitamento Materno é Lucélia Pereira.
Estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno, uma campanha que reforça a importância da amamentação para a saúde do bebê, da mãe e de toda a sociedade. Para falar sobre a importância da campanha e explicar como funciona o trabalho de apoio às mães e de captação de doadoras de leite humano, eu converso agora com Poliana Alves, que é coordenadora do Banco de Leite e do Instituto Cândida Vargas. Poliana, muito obrigada por atender a Rádio Tabajara. Nós estamos na Semana Mundial do Aleitamento Materno e eu gostaria que você começasse explicando qual é a mensagem que essa campanha deseja levar à sociedade.
Então, a gente está iniciando o Agosto Dourado, que é um mês que a gente promove o aleitamento materno. E essa primeira semana de agosto, a gente contempla a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Então, a gente reforça, enquanto banco de leite, como é que a gente se apresenta como rede de apoio para essa mãe que precisa. Então, às vezes as pessoas acham que o banco de leite é só para receber doação de leite materno, mas o trabalho do banco de leite está ligado diretamente na promoção, no incentivo e no apoio à amamentação. O banco de leite inicia essa semana com ações de levar uma amostra com stand que a gente vai estar durante essa semana no Mangabeira Shopping, levando informação para a população, seja para gestantes, puérpera, as nutrizes, a família, para que tenha um conhecimento de que o banco de leite tem um potencial, além da doação do leite materno, para ser rede de apoio substancialmente durante o processo de amamentação, porque o puerpério já não é fácil, não vem com manual de instruções, e a gente está aqui para fortalecer isso, para que essa mãe se sinta acolhida e segura para amamentar.
E com certeza o Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas tem um papel essencial para os bebês internados, né? Gostaria que você explicasse como funciona o processo de doação de leite humano e quem é que pode ser doadora.
É bem importante isso também. Eu digo que a parte da doação é o coração do Banco de Leite. Então a gente tem uma rede muito forte de doadoras e a gente acolhe essas mães doadoras também. E para ser aquela mãe que identifica que tem um excesso de leite, que é suficiente, tem uma hiperprodução de leite, que esse leite demanda a necessidade do seu bebê, mas que ela deseja doar, ela entra em contato com o banco de leite. O banco de leite dispõe de uma rota qualificada, essa rota vai em domicílio, atende João Pessoa e a região metropolitana. E esse leite que a gente recebe como doação, ele entra todo um processo de controle de qualidade, classificação, e é destinada para os nossos RNs prematuros, tanto a nível de UTI, como o SIM e o Canguru, né? São bebês que são assistidos, né, por essa rede de doações. Apesar de que a mãe se torna presente, mas é bem difícil a mãe que tem um bebê muito prematuro, ela tem um volume de leite suficiente para estar ali suprindo as necessidades do seu bebê inicialmente. Então, o banco de leite, ele entra como uma rede de apoio nesse momento.
E como é que é possível entrar em contato com vocês, com o Instituto Cândida Vargas e com a rede de banco de leite?
A gente tem um WhatsApp, a gente tem sempre dá um retorno para as mães, é o 988327159. Então, temos um profissional em contato direto nesse WhatsApp. Então, a partir do momento que você mandar a mensagem você é atendida. E lembrando que o banco de leite ele funciona de domingo a domingo, a gente não para, não precisa de agendamento, então se a mãe demandou necessidade de apoio do banco de leite, é só se dirigir à maternidade, que a equipe acolhe essa mãe. E vale salientar que o banco de leite dispõe de lesoterapia no tratamento das intercorrências mamárias. Então, é um serviço oferecido pelo SUS. A população desconhece esse serviço também. Por isso que, durante essa semana, a intenção é descentralizar o banco de leite para um local em que as pessoas tenham conhecimento dos nossos serviços. Por isso que estaremos essa semana inteira aqui no Mangabeira Shop.
E que orientações você deixaria para as mães que estão iniciando a amamentação e acredito que muitas mulheres enfrentam muitas dificuldades, né, nesse momento? Que orientações você deixaria para essas mães e também para quem deseja contribuir com o banco de leite e ajudar a salvar tantas vidas?
Não existe um manual no puerpério. O puerpério não é fácil. Ele precisa de uma rede de apoio fortalecida. Então, aquela mãe que sente, às vezes, uma palavra que o companheiro faz, uma avó, uma sogra, diz assim: ah, esse menino tá com fome, teu leite é fraco. O leite materno, ele nunca é fraco, ele é bom o tempo inteiro. E que se a mãe, aquela que quer se tornar doadora do banco de leite, entre em contato com a gente também, que iremos fazer a visita domiciliar, levando todo o equipamento que a gente precisa para fazer essa coleta do leite materno segura. E toda mãe que se torna doadora de leite, ela também é assistida pela equipe do banco de leite. Então, esse bebê tem acolhimento com a pediatria, tem orientação nutricional. Então, é uma rede de apoio, assim, forte. Então, é tipo, você está me ajudando doando, mas aqui eu estou lhe acolhendo. Estou segurando sua mão, você não fica sozinha. Além dessa Semana Mundial do Aleitamento Materno, na segunda semana do mês de agosto, o banco de leite estará com as portas abertas para a gente fazer o ambulatório de amamentação. Então, não vai precisar de agendamento, essas mães que estão no processo de amamentação, que precisam de... apesar que a gente está lá de portas abertas, mas a gente vai fazer uma semana de acolhimento de ambulatório de amamentação. Toda mãe que está nesse momento com dificuldades para amamentar e quiser ir para o ambulatório na segunda semana, a gente vai estar com uma equipe muito profissional de um fisioterapeuta, a médica, pediatra, psicólogo, agente social, nutricionista. Então, vai ser um momento assim de acolhimento, onde a gente vai trabalhar as palestras, as orientações, fazer acolhimentos mais individualizados se aquela mãe necessitar. Então, é uma forma de tentar fortalecer mais o processo de amamentação.
Eu agradeço a participação da Poliana Alves, que é a coordenadora do Banco de Leite do Instituto Cândida Vargas. Poliana, muito obrigada por atender a Rádio Tabajara, por todas as informações.
Obrigada também, eu que agradeço.
Volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. Bem importante realmente falar sobre aleitamento materno e o auxílio, né, para muitas mulheres que não conseguem amamentar por motivos variados, né? O apoio para o início da amamentação, que não é fácil para muitas mulheres, e o apoio para aquelas que não conseguem realmente amamentar, tendo a contribuição de mulheres que têm mais leite do que seu bebê consegue consumir. Isso é bem importante mesmo. 1:56, antes de concluirmos o nosso programa, falar que no dia 3 de agosto de 1988, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou dispositivos que passaram a considerar a tortura e ações armadas contra o Estado Democrático e ordem constitucional como crimes inafiançáveis na Constituição brasileira. Instalada em 87, a Assembleia Nacional Constituinte reuniu deputados e senadores com a missão de elaborar uma nova Constituição Federal, que foi publicada em outubro de 88, marcando a transição no Brasil para o período democrático após o fim do regime militar iniciado em 64. Os debates da Constituinte envolveram temas fundamentais como direitos e garantias individuais, liberdade de expressão, organização dos poderes, direitos sociais, participação cidadã. Inclusive, é importante falar que a Constituição de 88, que transformou o voto dos cidadãos brasileiros em universal. Pessoas analfabetas só puderam votar a partir de 88. Até 88, não podia. Só quem soubesse ler e escrever. Já falei sobre isso aqui no momento que eu falei sobre o voto feminino, mas é sempre importante falar da importância das leis que nós temos agora e leis que nós temos agora há menos de 40 anos. Então é muito, muito importante ter em mente que os direitos que a Constituição de 88 trazem são direitos universais. Não à toa é chamada de Constituição Cidadã. E o fim da tortura, o fim da censura, é considerar esses crimes inafiançáveis e imprescritíveis é muito importante, porque na história brasileira, a partir da ditadura militar, momento em que houve anos ainda mais pesados do que todos os 20 anos em que os militares estiveram governando o Brasil, é muito importante ter em mente as conquistas que se tem com a redemocratização para ter cuidado em proteger, em respeitar as leis e em defender a democracia. Isso é muito importante, e não só por ser um ano eleitoral, mas sempre, é sempre importante. 1h58, estamos concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Juarez Diniz, Magno Oliveira e Lucélia Pereira. Produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Marcos Pack, a transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Nanagar 6. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde.
É da Paraíba, eita, gente forte. Sou paraíba, sim, senhor. Eita, gente forte. Por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala.